Olá, seja muito bem-vindo. Você está no programa da Rádio Assembleia. Eu sou Cláudia Ribeiro e ao meu lado está Odilon Araújo.
Vamos então aos nossos destaques. E na nossa entrevista, saiba quais os caminhos para chegar ao sucesso na carreira. Uma palestra realizada na Assembleia Legislativa deixou muita gente a se perguntar. Mas afinal de contas, quais os melhores caminhos para um profissional chegar ao sucesso na carreira? E este sucesso, o trabalho bem realizado, é uma grande conquista ou está se transformando em um peso extra? Está te fazendo abrir mão de outros sonhos e desafios?
Foi com esses questionamentos e com definições sobre alta performance no trabalho e sobre a formação de times de alta performance que o consultor, palestrante, especialista em temas de desenvolvimento humano e organizacional Adeildo Nascimento, por algumas horas, atraiu as atenções de servidores, autoridades e de convidados aqui na Assembleia Legislativa.
Exatamente, e é o Adeildo o nosso convidado de hoje para falar sobre este assunto, sobre ambiente profissional, desenvolvimento, carreira, eficiência e performance. Adeildo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa da Rádio Assembleia. Eu já começo perguntando assim, quais foram as suas experiências de vida, pessoais, profissionais, que fizeram de você um especialista neste assunto?
Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês e foi um prazer fazer a assembleia, fazer a palestra aqui na Alep, né? Foi muito legal mesmo, foi gratificante, um privilégio. Bom, a grande sacada ou a grande caída de ficha, vamos dizer assim, para mim foi quando eu fui trabalhar com recursos humanos e eu me apaixonei por gente, histórias de gente, o porquê que elas faziam as coisas, porque o que motivava elas e lá se vão 20 anos, mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento humano e recentemente desenvolvimento organizacional também, porque é uma coisa liga a outra, né? O que desenvolve uma organização, a cultura de uma empresa ou de uma organização são as pessoas que trabalham lá. Então eu costumo dizer que eu sou apaixonado por gente e apaixonado por fazer com que gente se desenvolva e alcance resultados expressivos e viva bem. Essa sempre foi a grande lógica.
E como é que faz, né? Qual que é o segredo aí para esse desenvolvimento?
Na verdade, a gente hoje está passando por uma mudança muito radical, porque a gente sempre recebeu dos nossos pais uma receita pronta de sucesso. Você vai, estuda, faz uma faculdade, se forma, acha um emprego numa empresa bacana, trabalha lá e se aposenta. Essa mais ou menos era o padrão da receita de uma carreira de sucesso. Só que o ponto é que o mundo está mudando muito rápido. Então, a gente já não consegue hoje ver carreiras tão lineares assim, pessoas que, né, que foram educadas para profissão, uma única profissão. Então, a gente está vivendo um grande cenário de mudança hoje no mundo. E o que torna a mudança sempre traz com ela bagunça, né? Você vai fazer uma mudança, as coisas estão fora do lugar, não é assim que eu estava acostumado. Mas também, em épocas de mudança, surge um monte de oportunidade. Então, o que eu falo hoje muito nas palestras e nos workshops e ajudando as pessoas a desenvolvimento de carreira é, antes de mais nada, elas saberem diferenciar o que é ocupação. E ocupação é o que você faz para ganhar dinheiro. E do que você faz, e você diferencia isso de vocação. Vocação é o que você faz porque você gosta. Então, hoje a gente vive um ambiente onde as pessoas têm um pouquinho mais de escolha. Nossos pais talvez não tiveram muita escolha. Eles trabalhavam basicamente para ocupação, para garantir, né? O meu pai chamava o rancho do mês, né? Que era fazer, as casas tinham dispensa, se lotava lá. E hoje a gente está vivendo um ambiente de um pouco mais de mudança, trazendo oportunidades. Tem pessoas que sabem lidar com isso e tem pessoas que não. Né? Que só ficam
que
no
travam.
Medo, travam, ficam com medo da bagunça, ficam com medo do novo cenário. E elas não conseguem mais achar a oportunidade, porque, pô, eu tinha que fazer a faculdade, fiz, agora eu estou tentando arrumar emprego, não consigo, e o que eu faço com o meu diploma? Então, você está num ambiente incerto, né? Uhum. Então, por isso que alta performance, ela não tem a ver com currículo, ela tem a ver com o jeito que você pensa, o jeito que você encara a vida e os desafios pela frente. É aí que entra a questão da palestra, do desenvolvimento humano.
É uma outra rota, podemos dizer assim, né?
Eu diria, Odilon, são várias rotas, né? Antigamente você tinha uma única rota definida, agora você tem várias rotas. E, desculpa, pessoal, o problema é que a nossa cabeça foi
setada,
doutrinada para uma rota só.
Tá. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, de uma maneira geral, quando observamos o desempenho profissional dos trabalhadores no Brasil, você acabou de destacar que o cenário é de bagunça, né?
Uhum.
Muitas mudanças, tecnologia influenciando diretamente. Mas quando observamos esse desempenho profissional... quais os setores, se existem esses setores, mas se existem, quais os setores que podemos considerar exemplos, por exemplo, de mais performance, de alta performance?
Eu não colocaria setores, né? Dentro do mesmo setor, você vai ter empresas de alta performance e empresas que não performam, você vai ter profissionais que performam e profissionais que não performam. Então, esse foi o título da palestra, né? Construindo times e profissionais de alta performance. E eu toquei justamente em qual é o modelo mental do profissional que normalmente performa no mercado de trabalho, em qualquer setor, e as empresas que também, tendo esses profissionais, também performam, e os que não. Então, eu citei alguns exemplos. Taum, por exemplo. Eu citei o fato do cara ser tarefeiro. Perdão a palavra cara, tá informal aqui, mas...
Não tem problema.
Mas o cara é tarefeiro. E a gente foi educado para ser tarefeiro. Tarefeiro é assim, eu sou contratado para fazer tal coisa, eu faço estritamente aquilo.
Só isso.
É, e geralmente usa as frases, quando você tem que fazer alguma coisa fora do teu métier. Ah, eu não sou pago para isso, essa não é minha função. E normalmente essas pessoas que trabalham com senso de tarefa, elas são menos reconhecidas do que aqueles que conseguem enxergar o todo. Que eu sei que a minha função é essa, então dentro do script eu sei que essa é a minha fala. Só que eu estou disposto a ajudar a pessoa que está do lado, eu entendo qual que é o objetivo maior da peça, né? Eu entendo o objetivo maior da minha empresa e eu trabalho para esse objetivo. Então, de novo, você pode prestar atenção que tem pessoas, né, dentro da mesma empresa que têm o mesmo título de cargo, recebem o mesmo salário, fizeram faculdade no mesmo lugar, estudaram no mesmo colégio, uma tem sucesso, a outra não. E é o jeito que ela encara as coisas, né? Uhum. Então, hoje, a gente tem um termo para isso, né? E cada vez fica mais focado no mercado de trabalho. Tem um termo que diz que é hard skills. Hard skills são competências técnicas e acadêmicas, assim. Eu posso ter a mesma hard skill que você. Nós somos formados em economia na federal e tal.
Às vezes até, só abrindo parênteses, às vezes até a nota do que não teve sucesso era mais alta na faculdade.
Perfeito. Você testa. Então, é hard skill. O cara, ele é expert em aprender a fórmula, a fazer, se formou com louvor. Mas tem um outro termo que a gente usa hoje que cada vez mais faz a diferença no mercado, que é soft skill.
É a ginga.
É a ginga, perfeito. É a manha, a ginga. E isso você não aprende, e é até um defeito, o modelo educacional está evoluindo nesse sentido, que é não só levar o hard skill e o conhecimento técnico e acadêmico, mas também dar a ginga para as pessoas. Uhum. E hoje a ginga é fator de sucesso. Porque o hard skill, cada vez mais, o robô está fazendo. A tecnologia faz, a tecnologia ajuda. Então, tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer, que é a ginga, a manha, no passado isso não era valorizado, porque era um outro tipo de economia. Hoje é muito valorizado. Uhum. Muito
é o diferencial
mesmo,
né?
Total. É tão valorizado que tem algumas empresas hoje que elas começam o processo seletivo pela ginga. Primeiro, deixa eu ver se você tem ginga, tem manha, os teus soft skills estão alinhados com aquilo que eu preciso para a empresa. Eu passo primeiro nesse filtro e só depois eu vou olhar o currículo.
Uhum. E mudaram, inclusive, mudou-se até o jeito de fazer uma entrevista de emprego, né?
Total.
Por causa disso, né?
Total. Lembra que antigamente, eu brinco, né, no processo seletivo, que a gente fazia? A gente datilografava currículo, colocava num envelopão pardo, não era assim? E deixava nas portarias e você ficava esperando alguém te ligar.
Rezando na missa.
É. Então, imagine, se você tivesse segundo grau incompleto e morasse perto da firma, vamos dizer assim, isso era um talento. Porque era... Eu olhava basicamente qual que era a tua competência técnica e acadêmica. Hoje, as maiores empresas, ou as empresas que mais performam, e aí entra a diferença, elas estão muito mais preocupadas no jeito que você é como ser humano e o quanto você agrega para o time, em detrimento da competência técnica. Não que você não vai... Você vai ter que ter.
Sim.
A competência técnica é condição, é commodity.
Ah.
Mas o diferencial mesmo está em você como pessoa, né? Então...
Agora, eu vou trazer um questionamento aqui, que é o seguinte. Evidentemente que as empresas, de alguma maneira, precisam elaborar processos de seleção. Precisam ter um banco de talentos, enfim, para saber onde são ali os profissionais que mais agregariam, né, a tal corporação. Porém, a realização desses exames, eu tenho uma observação, assim, já fiz inclusive cobertura jornalística, reportagens para TV sobre processos seletivos, né? Eu acho que o fato de você chamar aquilo de um processo seletivo tão destacadamente, Eu acho que ele provoca um comportamento tão distinto, tão diferente do que é o comportamento natural de cada pessoa, que ele torna-se um pouquinho, meio que um desafio aquilo ali, até para quem vai fazer a leitura do lado de lá, né? Não sei se...
Então, na verdade, quando as empresas criam um processo seletivo, elas criam com a lógica do desafio mesmo.
Esse é o objetivo.
Não, mas eu digo assim, porque é muito... Tem muita postura que não é muito artificial do lado de quem é candidato.
Entendi teu ponto.
Por isso torna o desafio da leitura para quem está do lado de lá, para quem está na empresa, de perceber esse comportamento até mais artificial de muitas pessoas, que no momento em que se vendem, elas se vendem, né, com 5 estrelas acima e tal, e na real, de repente, não é bem assim.
Os processos seletivos, eles foram sofrendo uma evolução ao longo do tempo, até porque a área de recursos humanos nas empresas é uma área muito nova. Isso não, na época que o pessoal só ficava esperando ligar, que era o fato de você ter segundo grau e morar perto da empresa, isso não se importava tanto. Ao longo do tempo, isso foi evoluindo, Odilon. Hoje você tem técnicas apuradíssimas em termos de testes de personalidade, de potencial. A própria psicologia organizacional evoluiu absurdamente. Então, profissionais capacitados conseguem fazer essa leitura do quão verdadeiro a pessoa está sendo. Técnicas de behavior, que a gente chama, você produz um estímulo em você e vê sua reação. E essa reação é analisada com profissionais cada vez mais capacitados. Hoje, inclusive, isso segue tantos padrões lógicos do ser humano que a inteligência artificial, em alguns casos, já faz, para você ter ideia. Já existem hoje softwares que conseguem avaliar a entrevista através da expressão facial, a tonalidade da voz, a sequência e a harmonia que você está respondendo, microexpressões e tal. Porque, infelizmente ou felizmente, o ser humano é um animal de hábitos e a gente, quando expressa medo, raiva, o corpo fala.
E tem muito profissional, a gente percebe até no dia a dia, que se vende tão bem, né? E depois você vai ver, não é bem aquilo, né?
Você tocou um ponto importante, assim, não existe processo seletivo 100% seguro, não existe isso. Por mais que você evolua, por mais que você tenha técnicas, por mais que a psicologia organizacional evolua, você só vai conhecer mesmo o caráter de uma pessoa andando do lado dele. Uhum. Então, você vai ter que trabalhar algum tempo. Por isso que ainda acontecem várias demissões nas empresas. É claro que, à medida que você evolui com o processo seletivo, a garantia de ter uma pessoa que vai dar muito certo na tua organização é grande, mas não dá para garantir 100%, né? Uhum. Mas se você for olhar os números ao longo do tempo... Diminuiu drasticamente. Antigamente você contratava, recontratava, contratava, não era certo, contratava de novo. Hoje a assertividade numa contratação é bem alta. É claro, com empresas que têm profissionais preocupados com isso, né?
Agora, naquela citação anterior, aqui ao longo da nossa entrevista, que você falou sobre o profissional que faz aquilo para que é pago e o outro que vai um pouco além, eu queria só apenas destacar um exemplo que você trouxe à Assembleia Acompanhada. Um exemplo que você trouxe à Assembleia na sua palestra, eu acompanhei a sua palestra, e que você mostra uma estrada. E daí, de repente, na estrada tem um obstáculo. E a reação da pessoa que tinha a tarefa de pintar a estrada foi simplesmente desviada. Quer dizer, esse é um retrato, até uma caricatura, né, do que muitas vezes acontece, evidentemente, em outras empresas, outras indústrias, outras organizações.
E a palestra, o legal da palestra é isso, você vê que você guardou a analogia.
É muito marcante aquilo.
Isso é bem legal mesmo, esse é o grande
efeito
da palestra.
Porque você percebe as pessoas que já caminharam ao seu lado e que eventualmente
volta em galho.
Fizeram isso.
Então, e isso fica claro. E aí, até voltando na pergunta anterior, os profissionais de recursos humanos ou os profissionais que se preocupam com gestão de pessoas, eles são hábeis a identificar isso que a gente chama de modelo mental. É o modelo mental do cara que dá volta em galho, é o modelo mental do cara tarefeiro, é o modelo mental do cara que eu ganhei, nós empatamos, você perdeu, que é tipo assim, eu jogo pra mim, o estrelismo. Hoje, as empresas, e isso é histórico, as empresas cada vez estão trabalhando com menos profissionais. Então, em qualquer uma, se você for olhar, o número de profissionais vem reduzindo ao longo do tempo e a produtividade aumentando. Isso tem a ver com alta performance. Então, cada vez mais as empresas vão querer profissionais que não deem volta em galho, que entendam o objetivo, né? Indo de carona naquela analogia, eu tenho uma empresa que constrói estradas. construir estradas seguras. Esse é o meu grande objetivo. E eu vou precisar do cara que vai fazer o asfalto, o cara que vai pintar a faixa, o cara que vai colocar as placas. Se esses caras não entenderem que a função deles, assim, o meu papel é pintar a faixa. Esse é o meu papel. Mas tem outros papéis sendo rolados ao mesmo tempo. E eu não estou aqui para cumprir só o meu papel. O grande objetivo é criar uma estrada segura.
Dar as mãos.
Essa aí. E a lógica hoje, trabalhar com o conceito de time, né, as pessoas saberem, apesar dos teus anseios pessoais, dos teus objetivos de vida e de carreira, você tem que obrigatoriamente jogar num time, né? Uhum. Porque do contrário vai ser uma luta em glória, né?
E na sua análise, como é a visão do trabalhador brasileiro para essas necessidades? O trabalhador brasileiro, de maneira geral, ele joga no time, ele está muito individualista ainda. Que leitura você faz disso aí?
É, assim, a gente ainda, nós todos, a gente ainda é muito individualista, porque a gente foi educado, de novo, num ambiente de competição. Os organogramas das empresas refletem a competição, o dia a dia reflete a competição,
a vida
reflete. Só que agora o que aconteceu? E essa é a beleza dessa nova economia, que é agora que a gente chama de economia digital. A economia digital, ela valoriza muito mais a colaboração ao detrimento da competição. Então, os grandes fenômenos que a gente vê hoje das empresas que cresceram, Facebook, Google, LinkedIn, Amazon, quando você vai olhar no interim dessas empresas, elas trabalham com uma lógica muito grande de colaboração.
Entendeu? Queremos todos conosco.
Isso, e as pessoas, a CCV, software com plataforma aberta, né? Empresas que, cara, eu tenho que desenvolver um software aqui, a minha plataforma não tem patente, é aberto, todo mundo pode entrar aqui e ajudar. E as pessoas entram e ajudam. Então, tem uma leva de pessoas que são nativos digitais, né, os nossos filhos, eles jogam em plataforma colaborativa. Pode ver, os jogos de videogame, eles são muito menos de competir e passar fase, mas, cara, eu monto o meu grupo, eu monto o meu time, eu jogo, eu crio.
Então,
oito conceitos. Então, já é um modelo mental diferente. Não que a gente vai abolir a competição, mas a competição, acho que ela vai ser mais sadia do ponto de vista, a minha competição é em grupo, entendeu? É o meu time contra o teu time, mas não sou mais eu contra você.
Agora, e tem aquela coisa também do saber conviver em equipe. Às vezes, um profissional é um grande profissional, tem um currículo maravilhoso, mas não sabe. Esse profissional também tem que tomar cuidado, né? Porque isso aí vai ser fundamental, né?
Isso sempre foi um dilema, ainda continua sendo dentro das organizações, que é assim, esse cara é muito bom. Ele atinge resultado, ele vende, ele entrega, só que ele é um saco, ninguém aguenta o cara, né? Durante muito tempo, as empresas mantiveram essas pessoas, porque o resultado contava. Hoje há uma preocupação muito grande com o clima organizacional, porque as ações de pessoas assim, que têm esse perfil, elas garantem muito curto prazo. Você consegue atingir as metas naquele ano, no outro ano. Só que nos bastidores, você está criando uma empresa terrível de se trabalhar. Uhum. Então, você coloca em xeque o futuro da tua empresa. E eu já vi isso acontecer em várias localidades. Aqui em Curitiba, a gente teve exemplos claros de empresas no passado que deram muito resultado. Mas quando abriam vagas dessa empresa no médio prazo ali, as pessoas, não, eu não quero trabalhar aí, não. De jeito nenhum. É terrível trabalhar lá. Hoje, as empresas, uma boa parte delas, as melhores empresas para trabalhar, elas não mantêm pessoas assim no quadro. Eu quero uma pessoa que dê resultado, mas que não mine o meu ambiente de trabalho, né? Porque é terrível, né? Imagina.
Tem que valorizar nessa parte de bastidores aí.
Total. Imagina o cara acordar cedo. É terrível, né? Você fala, putz, vou ter que trabalhar de novo. Ah, ô céus, ó dia, ó azar. Aguentar aquele cara. As pessoas fazem, né?
Ainda tem o chefe, né? Que tem esse humor aí. Ele é um excelente chefe, chega nos resultados, mas é esse chefe aí que você está falando. Esse é terrível.
As verbas de treinamento e desenvolvimento das empresas nos últimos anos foram massivamente investidas em desenvolvimento de líderes.
Então, porque aí isso tinha o chefe. Isso que eu ia te perguntar. Sobre o líder, sobre o gestor, também é, né? Um gestor tem que saber, né, tem que saber lidar com essa equipe, liderar essa equipe também, né? Porque também pode afundar uma equipe por
Total.
Causa disso,
né? E afunda a equipe, afunda a empresa. Às vezes tem empresários que contratam supostos líderes que são chefes. A empresa vai mal das pernas, ele não sabe por quê. Por quê? Porque tem um líder aí que é um troglodita. atinge resultado de curto prazo, mas põe em risco o futuro da organização.
Mas também,
investido.
Independentemente dessas questões de personalidades, há as questões de empatia também, né? Às vezes é um time tão entrosado, eu que sou mais antigo, vamos falar a língua do futebol mais popular, todo mundo conhece. É, seleção de 82, para mim, por exemplo, é um exemplo de empatia, pelo menos o resultado que a gente via, né? É, nunca vi igual. E acontece isso também no ambiente de trabalho. Às vezes é um lugar que a pessoa nem ganha tanto, mas ela é tão feliz e tão satisfeita naquele ambiente, tão satisfeita em realizar as tarefas impostas a ela, que depois que ela foi promovida para um outro lugar ou chamada para uma outra parte da empresa, em outra cidade, ela já não é tão feliz. Isso é curioso até, né?
É, tá. De novo, questão dos seres humanos. Hoje tem muitos times que são montados que as pessoas costumam andar junto, né? Então, você tem um líder, o líder montou esse time joga tão entrosado que quando o líder vai para outra empresa, normalmente ele leva o time dele junto. Normal. Uhum. No passado, você ficava meio, pô, mas vai, isso não é protecionismo. Isso é montagem de time. Um dos grandes desafios para os líderes hoje é montar um time de qualidade. Porque, que nem eu falei na palestra, né? Para um time de alta performance, o time é mais importante que o indivíduo.
Uhum.
E é dificílimo para um líder chegar num ponto que ele fala, cara, eu tenho um time de alta performance. E uma vez que ele conseguiu montar esse time, provavelmente ele vai querer carregar essas pessoas junto com ele, né? Então, isso é bem legal. Eu acho fantástico.
Agora, e com relação a esse líder aí, né? Qual que é a dica aí para ele ser um bom líder, né? Um bom gestor de equipe aí? Porque também vai precisar, né, dessa...
É. Então, essa é uma crença minha. Eu acredito que liderança é uma vocação. É, a gente teve muito tempo pessoas que foram educadas para ser chefe. Infelizmente, no Brasil, a única forma de você melhorar a tua condição de vida, o teu padrão de vida, é você ganhando mais e para você ganhar mais, você tem que ser chefe. Isso sempre foi essa lógica, né? Hoje o mercado já está começando a tratar essas questões de uma maneira diferente. Tipo assim, você pode seguir uma carreira especialista, mesmo sem ser chefe. Você pode continuar tendo aumentos, incrementos, sendo valorizado pela tua condição técnica. Porque hoje, para ser líder, você tem que ser vocacionado. E qual que é o tipo de vocação, se fosse resumir? Um líder tem que gostar de gente. Uhum. É porque à medida que você evolui na sua carreira, por todos esses fatores que a gente está falando, na tua carreira de liderança, as tuas preocupações deixam de ser a parte técnica e tática e passam a ser o clima, o desenvolvimento, o entrosamento, o senso de propósito no time, a motivação, a gana que o time tem para atingir resultados, para fazer a diferença. Então, o líder que não gosta de gente, não gosta de ouvir gente, não gosta de desenvolver gente, não é líder, não nesse novo cenário.
Uhum.
Então, a primeira dica que eu sei, quando eu dou aula ou faço palestra, workshop, eu sempre falo assim, se você não gosta de gente, não se meta a ser líder.
Uhum. É. Mas é possível uma pessoa que não tem um perfil de liderança se tornar um líder? É possível isso?
É possível sim. É mais difícil se não tem a vocação, mas se tem o desejo e o propósito
de crescimento,
dá para fazer, sem dúvida nenhuma. Sabe qual é a analogia que eu faço? Assim, tem gente que nasce com o dom. Né? Tem gente que mas tem gente muito esforçada que treina muito, uhum, se dedica porque quer e chega.
Uhum.
Ele vai pagar um preço mais alto, né? Uhum. Porque para quem tem o dom é natural fazer.
Sim.
Mas tem gente que se dedica. Eu conheço pessoas extremamente dedicadas que são excelentes líderes e que venceram barreiras, dificuldades, crenças limitantes e que hoje são exemplo.
Agora, eu queria perguntar a outra mão. A gente falou daquele profissional que faz, contorna a estrada e tal. O que dizer quando a burocracia numa grande empresa, uma empresa de resultados, às vezes trava o desenvolvimento de novos projetos? Eventualmente, essa empresa tem até profissionais qualificados, criativos, com aquela ginga, porém, ele está num setor onde ele não pode avançar e levar ideias para outro setor, por exemplo. O que dizer quando o cenário é esse, por exemplo?
Bom, estamos até num local bacana, Assembleia Legislativa. Nós precisamos evoluir com legislação, a gente precisa evoluir com a nossa forma de tratar o trabalho, né? A gente precisa reduzir a burocracia, porque a performance, a inovação, a criatividade, ela não convive bem com burocracia, né? Você tem que abrir os horizontes, você tem que ter uma gestão mais sem amarras. para que essas coisas fluam, para você ter liberdade de fazer as coisas, né? O Brasil, vou dar um exemplo. No Brasil, nós temos um grande problema até social. Porque imagine no passado que você era um bom técnico. Então, você era um cara que fazia muito bem tua função e porque você fazia muito bem a sua função, você foi promovido ao gerente da área. Só que você não tinha vocação nenhuma para ser gerente. Você era um bom técnico, mas você foi promovido. Quando você foi promovido, teu salário aumentou, tua posição aumentou. Você sabe que esse é um problema quando esse cara que não deu certo como gerente é demitido. Porque daí ele cai no mercado de trabalho com a carteira de trabalho dizendo que ele era gerente e ele foi demitido. E você não tem como reduzir salário, você não tem como mudar a titulação de cargo, você tem um... Entendeu? Você causa até um problema. Porque imagine o outro lado, uma empresa analisando. Ele chegou à conclusão que ele não é um bom gerente, ele quer ser técnico.
Uhum.
Aí você está analisando o currículo, mas ele era gerente, ele já foi gerente, ele já ganhou tanto. Ele não vai querer ser técnico. Né? Agora ele... Entendeu? Você cria um problema. Então, eu só dei um exemplo simples.
Uhum.
Mas, assim, respondendo a tua pergunta, a gente precisa evoluir para desburocratizar o mercado de trabalho. A burocracia, em termos de legislação, e a burocracia interna da
empresa. Até a visão do gestor, às vezes, né? Também precisa de alguma mudança.
Fundamental nesse caso, né?
Ele tem que desburocratizar a cabeça dele.
É que você destacou que muitos já conseguem, né? Inclusive, temos exemplos hoje.
Uhum.
Porém, ainda... Caminhamos num...
Nós estamos num processo de desenvolvimento.
Isso.
Tem um problema aí também que é... Hoje, as pessoas que estão nos níveis de gestão das organizações são as pessoas entre 30 e 50 anos. Essas pessoas, essa geração, que no passado era chamada geração Y, que a gente tinha um monte de matéria falando... A geração Y chegou no poder hoje. Então, hoje, as pessoas entre 30 e 50 anos são os coordenadores, gerentes, diretores. Só que nessa fase da idade aí, já é uma fase difícil de mudar a cabeça, né?
Uhum.
Porque a gente vai ficando velho, a gente começa a ter dificuldade de aprender coisa nova.
Verdade.
A gente começa a ter dificuldade...
Mas resistência, diria.
Total, essa é tocou.
Não seria dificuldade, seria a pessoa... Mais resistência mesmo, de aceitar o que é diferente.
E isso é fisiológico, né? O nosso cérebro vai ficando conformado, né? Você tem o costume teu, a mania tua. E você sempre jogou de um jeito que dava certo, né? O problema é quando o mundo começa a mudar e você tem que estar aberto a essas mudanças.
Uhum.
Talvez isso que você comentou seja uma resposta, porque eu vou trazer de pergunta agora, mas eu vou trazer essa pergunta. Muitas vezes ocorrem os rompimentos, né? O cara jogou bem no time, entrosou... Trazia o resultado, de repente, desmotivação, falta de confiança, falta de profissionalismo. São situações que, de repente, aparecem no cenário, no perfil de alguém que jogava no time e fazia a bola rolar bonito. Por que isso acontece também?
Então, aí é que entra o papel da cultura organizacional, né? Eu vou dar outro exemplo. Imagine que você trabalhe numa empresa e a cultura dessa empresa é extremamente competitiva. Tipo assim, ó, me traga o resultado a qualquer custo. Pouco importa, eu quero é o resultado. E as pessoas eram extremamente competitivas. A cultura da organização permitia assédio, permitia um monte de coisa atrás do resultado. Imagine que você é um profissional que fez carreira dentro dessa empresa. A tua cabeça ficou conformada com essa cultura. Agora imagine o contrário, você está trabalhando nessa empresa e o mundo ao redor está indo para o outro lado.
Uhum.
O mundo está indo para a colaboração, para o desenvolvimento, para o time e tal. Aí imagine que você, no alto da sua carreira, você foi desligado aqui e caiu no mercado. O mercado não te compra mais, né? A tua empregabilidade baixou e você não se deu conta disso, porque você estava num ambiente que reforçava o teu comportamento. Então é por isso que as empresas e as pessoas que são responsáveis por gestão de pessoas... Elas têm até um dever social de dizer para alguns líderes do tipo, cara, se você continuar nessa tua atuada aí, você provavelmente não arranja emprego ou nem a tua carreira vai ser descontinuada. Porque o mercado não tolera mais pessoas com esse estilo, com essa forma. Então, hoje tem um monte de pessoas que eram altos executivos ou bons profissionais para o modelo passado que caem no mercado e eles, eu não consigo arranjar emprego, não sei o que está acontecendo comigo. A gente sabe. Acontecendo. O que aconteceu é que você se apartou do mundo. O mundo não tolera mais esse
parou,
tipo de...
né?
Parou. E por causa de uma empresa que tinha esse jeito, né?
Agora, o que fazer para motivar aquele trabalhador, aquele profissional, que de repente ele tem muito para oferecer, mas ele está desmotivado. É culpa da empresa também?
Ou é dele? Eu acho que tem culpa dos dois, vamos dizer assim. E a solução está nos dois também.
Tem, às vezes, aquele... Só abrindo parênteses também, tem, às vezes, o profissional que não se vê mais uma possibilidade de crescimento ali dentro. E daí também pode ser um dos motivos da desmotivação que a Cláudia comentou até.
É isso que eu falei. Uma, assim, pelo lado do profissional, eu costumo dizer assim, que você tem que ser a sua empresa, entendeu? Tem que ser eu.com, sou eu. Eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu quero, eu tenho que administrar a minha carreira. Eu digo sempre, a nossa carreira de vida e de profissão é algo tão, tão importante que você não pode delegar para uma empresa. É tua, é você que tem que ver o que te motiva, como faz. Pelo lado das empresas, tem o desafio de reter bons talentos, reter pessoas que eu quero que continue comigo. E eu tenho que mantê-las motivadas, satisfeitas com o que estão fazendo. E daí as empresas têm que dar os pulos dela, criar programas de recompensa, de reconhecimento, tem que saber olhar
valorização
do potencial, quem são as pessoas que eu não quero que saiam daqui, porque elas são caras para a empresa. Então, é assim, é um jogo de mão dupla aí. No passado, não. No passado, quem cuidava da empresa era a empresa. Quem cuidava da carreira era a empresa. A empresa chegava, ó, eu vou te transferir daqui, você vai hoje estar aqui, amanhã você está lá e não sei o que lá. Hoje tem que ter uma interação. A empresa tem que entender quais são os anseios. É que a gente está falando de bons profissionais.
Sim,
né?
sim.
Porque mal profissional a empresa quer na rua. Mas sim, o bom profissional, ela tem que entender os anseios, o que motiva esse profissional, o que retém ele, o que satisfaz. Até voltando na questão que a gente falou, durante muito tempo, por exemplo, salário era o principal fator de motivação. Ao longo do tempo, a gente foi melhorando socialmente. Então, hoje a maior parte dos trabalhadores tem o que comer, tem onde morar, se vestem. Quando você começa a atender essas necessidades, o salário começa a cair na questão de único fator de motivação.
Sim.
Eu não quero só ganhar bem. Hoje, por exemplo, ó, viver onde você tem uma condição de qualidade de vida boa, que você talvez não perca tanto tempo no trânsito, que você tenha tempo para lazer.
Faz
a diferença. Eu já vejo profissionais deixando salários, ou trocando salários, um salário menor, para ter uma qualidade de vida maior. Tempo é moeda de troca hoje, qualidade, saúde é moeda de troca, né? Então, você tem que entender.
Você comentou sobre aquelas pessoas que estão na faixa dos 30, 50 anos, né? Que já tem os hábitos, até tecnicamente, como trabalhadores e tal. Agora, o que dizer para aquele trabalhador que repetidas vezes, em sua postura, acaba cometendo os mesmos erros, né? Eventualmente, por exemplo, olhando mais para si próprio, em vez de se preocupar mais com a coletividade. O que dizer para esse cara? Porque também existe esse perfil de trabalhador em tantas empresas aí existentes, né?
Uma dica bem básica. Tenha amigos que te falem a verdade. Eu costumo brincar que só amigo fala que a gente está com feijão no dente. Já reparou? Quando você está pagando mico, é só um amigo que você tem que ter. Para isso, as pessoas têm que ter humildade. Parece simples, mas assim, a humildade é a única coisa que consegue quebrar o ciclo do orgulho, que é eu não ensino nada para quem já sabe tudo. Então, se você tem uma pessoa que, cara, eu sei tudo, eu sou bom, esse cara está fadado ao insucesso. Agora, se você tiver humildade para ter pessoas que gostam de você, para te dar feedback.
Sim.
Fala, cara, pô, você mandou mal, hein? O pessoal saiu ruim dessa reunião aí porque você tem que melhorar teu tom de voz. Você já reparou que você é muito arrogante? Você viu que às vezes você não ouve as pessoas? Então, se você tiver alguém de confiança para te dar um feedback simples, pode ter certeza que a tua vida melhora, né?
Agora, você falou bem a primeira coisa que você falou que me chamou bastante atenção na entrevista, que antes você trabalhava, né, para ter o rancho, né, mas você não estava feliz. Como é possível agregar, né, trabalhar num local bacana, ter o salário bacana? É possível isso?
Então, é possível e hoje as empresas se esforçam muito para isso. Hoje, por exemplo, você tem pesquisas de empresas e premiações para dizer, ó, esse é um bom lugar para se trabalhar. Porque quando você diz assim, ó, esse aqui, ou você tem um selo, por exemplo, de uma empresa que é um bom lugar para trabalhar.
E tem muita matéria disso, né?
Tem,
hoje
um monte.
Em dia,
você,
né? As melhores empresas.
É,
né?
E é nessa linha que eu estou falando. Por que elas buscam isso? Porque quando você é considerado um bom lugar para trabalhar, o que todo mundo quer hoje? um bom lugar para trabalhar. Uhum. Então, obrigatoriamente, você se torna ambiente, um ponto, né, de atração. Uhum. Então, imagine que eu sou um bom profissional, sou um cara que entrega o resultado, penso na coletividade, sou colaborativo. É, cara, quando eu vou... Se eu sou um bom profissional, eu quero trabalhar numa boa empresa. Uhum. Então, isso é ganho para as empresas. As empresas se tornam centro de atração de bons profissionais. Né? É.
Adeildo, nas palestras que você realiza, país afora, o que mais você tem percebido como retorno do público, tanto do gestor quanto do funcionário, do trabalhador?
Então, eles ficam surpresos e às vezes a gente não se dá conta do quanto o termo que você usou, né? A ginga faz a diferença. Porque as pessoas, de novo, estão trabalhando para... E eu respeito isso. Ah, eu estou fazendo a minha faculdade, aí eu vou fazer inglês, daí eu vou fazer MBA. Beleza, isso aí você tem que fazer. Só que eles não param para prestar atenção o quanto as soft skills ou o quanto você é como pessoa te diferencia na carreira. As pessoas não entendem às vezes. Ela fala assim, pô, mas por que que o Beltrano foi promovido e eu não? Aí você começa a conviver com essa pessoa, você fala, ah, eu entendi por que ele foi promovido e você não. Uhum. Porque é o jeito dele. E aí, assim, quando eu faço a palestra, essa palestra que eu fiz aqui, que é desenvolvimento de times de alta performance e profissionais de alta performance, você viu a palestra, eu falo basicamente em comportamento. Então, o retorno que eu tenho é que as pessoas, puxa vida, se eu ficasse sabendo disso antes, ou eu tinha me dado melhor, ou, ah, agora eu entendi. Eu fico feliz quando termino a palestra e falo, ah, agora eu entendi. Por que que aconteceu isso na minha vida? Por que que foi aquilo? Por que que a minha empresa não foi para frente? Por que que a gente não atingiu os resultados que deveria? Ah, agora eu entendi. Então, quer dizer, esse é um retorno fantástico.
É um gargalo, né? Dá para dizer que é onde trava, muitas vezes.
É um gargalo. Esse assunto é meio novo no Brasil, né? Você pega os países mais de primeiro mundo, eles têm uma preocupação, até porque já venceram algumas etapas que nós estamos vencendo. Mas eu sempre... Eu sou suspeito até para falar, porque eu trabalho com gente, mas o fator humano é a grande causa de sucesso. É? A analogia que eu usei na palestra, imagine que você tem uma corrida, você deu o mesmo carro para todo mundo, o mesmo motor, o mesmo acerto, não vai dar empate. Tem o fator humano.
Quer ver eu trazer um exemplo? Bem disso aí que você falou, do negócio da ginga. Maratona em Atenas, 2004, se não me engano. O Vanderlei Cordeiro de Lima era o líder. De repente,
aquele louco lá.
O maluco na frente dele, né? Mudou a corrida do carro, o cara exasperado de tanto esforço físico ali. Ele chega na terceira posição, ele leva o bronze. Mas ele é celebrado naquele estádio. É uma coisa inacreditável.
Você viu como ali perder para ganhar, né? Ou seja, se ele tivesse ganhado aquela maratona, não ia repercutir tanto na vida dele, na carreira dele, como o que aconteceu. A maturidade, a inteligência emocional que ele teve para não se zangar, não responder com ódio, porque ele chegou celebrando, né? E foi o que mais
fazendo aviãozinho. E eu posso dizer que com uma pontinha de orgulho, que no ano 2000 eu começava a trabalhar em televisão, eu tive a felicidade de entrevistá-lo em Maringá.
Olha só.
Quando ele chegou depois de um quarto lugar, se não me engano, numa São Silvestre.
Ah.
Foi uma felicidade, realmente, pessoa muito especial.
Bom, para finalizar, então, né, já que falamos tanto, né, vamos deixar umas dicas aí, de repente, para aquele trabalhador que está desmotivado ou que está desempregado mesmo, né? É comportamento, é o que você pode dizer?
O que pode trazer as mudanças, né?
É claro que a gente está num momento difícil de país, assim. O mercado de trabalho, ele é oferta e demanda. Não tem muito como fugir disso. Ou seja, se eu estou numa produção econômica baixa, eu vou ter menos postos de trabalho. Mas... esse novo cenário, que é o cenário onde o fator humano interfere tanto ou mais até do que os hard skills, do que as competências técnicas e acadêmicas, eu acho isso maravilhoso porque é uma grande oportunidade. Então, imagine que eu sou uma pessoa de baixa renda, eu nunca frequentei as melhores escolas ou os melhores colégios, mas eu trago comigo uma paixão pelo trabalho. Tudo que eu faço bem feito. Eu tenho a ginga, porque eu aprendi isso em casa. Aí você concorda que como as empresas, nesse primeiro momento, elas estão olhando primeiro a ginga para depois ir pro hard skill, e no futuro acho que vão olhar cada vez menos, é uma oportunidade absurda. É uma oportunidade absurda. Se antigamente uma pessoa que é um recrutador olhava o currículo da pessoa e falava, ah, não, esse aqui fez colégio público, então eu vou tirar fora... É? Hoje não, Hoje ele abre o olho. Hoje a gente tem no mercado de trabalho hoje olheiros. Tem pessoas das empresas que são olheiros para identificar potencial. E potencial nas pessoas, a gente não está falando do passado delas. A gente está falando do potencial, a gente está olhando para o futuro. E eu sou suspeito para falar, porque eu sou testemunha de pessoas que nunca cursaram cursos top e tudo mais, mas que são exímios, que voam baixo. Por quê? Porque eles têm a atitude certa, o comportamento certo. Então, assim, a minha mensagem para quem está num momento difícil da carreira é, cara, não fique triste, agora é a tua vez. Aproveite o que você tem de melhor. Não dê volta em galho, entenda o propósito das coisas. Faça bem, faça sempre bem aquilo que você for fazer. Que as pessoas tenham prazer em ter você por perto. Você já está com mais do que metade do caminho andado para o sucesso.
Legal. Muito bacana, muito legal ter você aqui.
Prazer, prazer.
A gente destaca, para quem pegou a entrevista na metade aí, conversamos hoje com o Adeildo Nascimento, que é consultor e palestrante, nos deu uma aula aí, né, com relação à gestão de carreira. Muito legal mesmo, várias lições bem importantes.
Obrigado.
A gente se despede hoje desse programa da Rádio Assembleia. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia.
E se você gostou como a gente da entrevista, entra no alep.pr.gov.br. Lá tem a entrevista em áudio, em vídeo e também um texto, né, chamando para reportagem. Entra lá, acessa nosso site.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Beleza, gente?